Se liga que já vai começar o Startcast.
Olá, amigos do Startcast, edição número 115 do seu giro semanal pelo mundo dos esportes. E 115, nós já estamos beirando 120, hein? Que loucura. Ô Celinho, quantos anos que tem o Clube Atlético Mineiro?
111.
Não, nós perdemos a oportunidade de, no episódio 111, nós fazer um prágio igual aqueles seus do... Vocês copiaram o Racing.
É.
Celinho, cumprimente o pessoal. Diga olá a todos.
E aí, beleza? Estamos aí para mais
também,
um.
Isso aí, cara. Mais um. E mais um na presença do senhor Rodolfo Dias, que está aqui conosco novamente, trazendo todo o peso da sua figura para esta gravação.
E aí, galera, tudo bom? Vai ver o peso daqui a algum tempo.
Oh. Vai piorar.
Gente, desafio aí, hein?
É isso,
tá,
hein?
Tá entrando pra academia, não?
Eu já tomara tô fazendo exercício há algum tempo já.
Rodolfo, a melhor coisa que o Rodolfo faz é fazer exercício sem estar na academia. Porque quando ele tá na academia, ele sai e vai comer alguma coisa. Por falar em academia, inclusive, o pessoal da academia tá perguntando por que, que eu não emagreço. Olha só que ofensivo isso.
Que será?
Essa, que discussão, que discussão. Agradecemos a todos vocês que acompanham, que escutam e que comentam em nossas redes sociais. E vamos começar pelos aniversariantes, a quem damos nossos parabéns, com a lista levantada pelo fantástico apurador de datas comemorativas, o senhor Marcelo Marques, que não sabe nem usar a Wikipedia para isso direito.
Claro que sei.
Semana passada você deixou passar. Você deixou passar o Iguita, velho. Como é que você deixa passar o Iguita? Eu não sei.
Então vamos lá. Começando pelo finalzinho de agosto, que é a sexta passada, né? O Nedved fez aniversário no dia 30. No dia 31, Roque Júnior, capitão do... Capitão não, né? Zagueiro da seleção da, de 2002, campeão.
Capitão ele não era não, que...
É verdade. Capitão era o Lúcio, eu acho.
2002
era
o
Pelo
amor de Deus, Celinho.
Pelo amor de Deus, é.
Eu só posso passar vergonha nesse guest. Pelo amor de Deus, Celinho.
Ué, bicho. E isso aí dá pra lembrar, não. 2002 tá bem longe já, ué.
Boa, Celinha, aquela icônica imagem do Cafu em cima do pedestal gritando Regina, eu te amo,
o Jardim,
beijando a taça. Lá mesmo.
Falando de Cafu, coisa triste que aconteceu com ele ontem.
Pois é, cara, achei aquilo barra pesado pra caramba.
E ele fala nas efemérides.
No dia 1º fez aniversário o Corinthians, com os cumprimentos do Cleiton, que deu o presente.
Não seja rancoroso, Celinho.
Que é isso, Celinho. Vocês não aguentam falhar. Já foram buscar o Wilson Vai no Coritiba até o fim do ano.
A coisa do Wilson é outra história. Mas enfim. Também no dia 1º, um fato que mudou... A história do esporte mudou a história da vida na Europa. O início da Segunda Guerra fez 80 anos.
Oh, cara, importante. Aliás, podemos aproveitar e falar em Segunda Guerra. Isso está diretamente ligado ao primeiro vídeo do canal Que História. Olha o merchan violento acontecendo aí, aqui, ó. Que vai ser embedado neste post. Ah.
Já sei, Já serve isso aí como tema do próximo vídeo.
Muito bom, já muito
Dei uma pauta pronta para você.
O próximo já está sendo preparado, Celinho, mas vai entrar na pauta também, manda ver.
E continuando os aniversariantes, o Abel Braga também fazendo aniversário. O Rudi Gullit. E faria aniversário o Reis, morto recentemente em acidente de carro, um trágico acidente.
Ah, o Reis?
Isso, Zé Antônio Reis.
Eu achei que você falou o rei. Aí eu fiquei esperando quem que era o rei.
Que rei é esse?
É, pois é, qual rei? Tem tanto rei.
É, no dia 2 fizeram aniversário. Valderrama.
É, o Piber.
É, cronista esportivo, mas ligadíssimo ao esporte, o Mauro Betis.
Aquele.
Faria aniversário o Bill Shankly, uma das lendas do futebol inglês como técnico e como jogador. Ficou 15 anos no Liverpool. No dia 3 fizeram aniversário o Dirceu Lopes, que apesar de jogar no time errado, foi um grande jogador.
Maiúsculo.
Olha a inveja.
E ainda digo mais, ele é o maior jogador que já saiu de Pedro Leopoldo. Continue.
É, verdade. O José Pekerman, treinador da Colômbia. O Simo aqui é maldito. Também é fazer aniversário. O Júlio César, goleiro da seleção e do 7x1, coitado.
Coitado, viu? Que ele teve uma carreira muito grande para ser lembrado.
Para participar daquilo ali. E também uma coisa que é uma efeméride, mas já vou falar aqui de uma vez, que é a vitória do Galo sobre a seleção em 69. Seleção que se preparava para a conquista do tri.
Aliás, Celinho, eu pelejei para ver se eu achava o vídeo desse jogo na íntegra, para a gente poder fazer um lembra desse jogo com essa partida, que é uma partida que eu tenho muita vontade de saber como é que foi. Mas eu não acho lugar nenhum, velho.
Eu acho que vídeo do futebol mineiro em 69 é meio... Bem raro, assim, não vai achar ele na íntegra, não.
É, eu só achei um compacto do uns 8 minutos do Canal 100.
É, se fosse futebol do futebol paulista já era um pouco difícil, mas ainda mineiro.
Verdade.
É, do dia 4 não teve nenhum aniversário, mas teve o um fato marcante, a morte do Andrada. Aos 80 anos, Andrada, que foi o goleiro que sofreu o gol mil.
E era um bom goleiro, cara.
Sim.
É outro que vai ficar lembrado porque tomou um gol.
E morreu com ódio por causa disso. Que eu não queria se lembrar de jeito. E hoje faz aniversário Mineirão, fazendo 54 anos. Inclusive tem várias programações festivas do evento, quem quiser procurar aí. O Paul Breitner, que tem alguma história no Mineirão, né? Que veio aqui ser campeão mundial.
Fracasso. Mas ele não. Aqui, só pra você ficar sabendo, ele não arrumou nada pra cima do Dirceu Lopes, não, viu? Aquele dia não arrumou, não.
Fracasso. É, o Leonardo, que foi da seleção e atual dirigente do PSG, o homem que barrou a saída do Neymar.
Deixa eu falar, isso. Amigão do peito do Neymar.
O cara que enquadrou o menino Ney.
E um cara que eu lembrei que só na zoeira, porque por causa do trocadilho genial, o Caicedo, que jogou no Levante.
Sério, Felipe, né? Você fez isso, Sérgio?
Fiz. Só pra terminar, pra acabar com o negócio.
Seu nível de praçômetro tá meio alto hoje.
Tá elevado. Meu Deus.
Até agora eu tô chocado, não tava esperando isso de você, Sérgio.
Você viu o joguete?
Tá vendo, Bruno? Você não é o único que faz piadas infames e trocadilhos do carilho.
Pois é, cara. Eu fiquei completamente desorientado agora com essa.
Não sabe agora por onde começa, né?
Vamos tentar, pelo menos, mandando um abraço pro seu Rafael Portugal, que cria polêmicas agora com a gente no Twitter. Que ele levantou lá uma questão que daqui a pouco vamos falar do Gabigol aqui. Mas...
O que o Rafael faz no Twitter é caça polêmica, né?
Ele é especialista. Corteta, né? Vai, eu... Nossa, velho, eu não tenho, tem hora que eu não tenho paciência com ele, não. Ele vai no tweet dos outros pra ficar criando intriga, né?
É treta, é treta!
Uma dica quente aí pros senhores, quando o Mineirão fez 50 anos, a gente criou um post lá no blog com 50 jogos históricos, 50 momentos históricos do Mineirão. Vai ser embedado aqui também, porque é bacana, vale a pena. Voltando aqui para a nossa pauta, que era um pouco extensa, a NFL está começando, Sérgio, grande empolgação.
Nossa, demais. Não vejo a hora que acabe.
Eu vi uma, como é que fala, um preview, né? Tipo aqueles guia da NFL, que o segundo time favorito, aliás, o primeiro time favorito depois do Patriots, é o Centão da Massa. Nós vamos forte esse ano, Celinho. E agora que não tem mais juiz para roubar esse ano, que eles mudaram a regra, acho que vai dar nós.
Yeah. Olha.
Ô Rodolfo, você já arrumou um time na NFL também?
Ai. Prefiro não comentar.
Você podia torcer para os cabeças de queijo. O time é legal. Por falar nisso, Green Bay Packers e Chicago Bears estão jogando nesse momento e está 0-0, né? Que tem 31 minutos de jogo. O jogo começou agora, basicamente, junto com a nossa gravação. Olha aqui, isso é um sinal, Celinho.
Olha.
Olha aí, hein? Seguindo adiante aqui com a nossa pauta, está acontecendo também lá na Espanha a La Vuelta, a última das três principais provas de ciclismo de estrada do mundo. Ela termina no próximo dia 15 de setembro e, no presente momento, é liderada por Primoz Roglič, que a última vez que eu falei que estava liderando alguma coisa, ele terminou em terceiro. E olha que foi só duas etapas que tinha para ele ganhar o... Era o Tour de França, não estou enganado, não era? Agora não vou lembrar. Eu sei que o pessoal do Eslovênia está com raiva de mim até hoje. Ele está sendo seguido por Alejandro Valverde e Miguel Ángel López. Muito bem, outra pauta quente que temos aqui para citar é que está acontecendo o Mundial de Pentatlo Moderno. Celinho, você já acompanhou alguma competição de Pentatlo Moderno?
Não, já acompanhei até triatlo.
Eu sei, Rodolfo. Você já, né? Rodolfo já.
Pentatlo Moderno.
Vocês não viram nem quando aquela Yannis brasileira, como é que era o nome dela? Yannis, esqueci o sobrenome dela, ganhou o bronze na Olimpíada de Londres.
Eu lembro Marques, dela.
Era Yannis Marques, prima sua, ali.
Aí, ó.
Ela que Imagina. Foi até a porta-bandeira no encerramento das Olimpíadas.
Exatamente. Aquela foi a única vez que eu assisti uma prova de pentatlo moderno. Quando eu descobri que ela estava liderando, eu falei, opa, peraí. Tem alguma coisa acontecendo aqui. E era na Record que estava passando. Não sei se vocês lembram isso, mas os Jogos de Londres passaram na Record. O melhor brasileiro no Mundial foi o Danilo Fagundes, que ficou em 59º lugar e não conseguiu ficar entre os 36 finalistas. Os outros integrantes da equipe foram Felipe Nascimento e William Moinhos. Outra coisa que repercutiu na última semana é que lançaram a logo da Copa do Mundo do Catar, que nós vamos embedar aqui também, e eu acho que é a melhor logo de Copa que eles fizeram dessa última leva, depois que eles adotaram esse padrão. Não sei se os senhores concordam.
É uma logo, assim, simples, mas ao mesmo tempo extremamente criativa, com uma simples... dobrada de tecido, fez o formato da taça da Copa do Mundo.
Oh, e ficou muito mais elegante do que aquela coisa que eles estavam fazendo, que tanto de informação. Aquela do Brasil, pelo amor de Deus, viu? Ainda bem que tinha o OEA, que se dependesse só daquela... O que salvou foi o OEA, meu filho.
É.
Você também gostou, Celinho? Você não se manifestou?
Do Qatar gostei, sim. Muito
não,
bom.
Do Qatar a gente não gostou, não. A gente gostou da logo.
Ah, aí, eu gostei, sim, gostei.
Ah, bom. Mas não do Qatar.
Não.
Brasileirão de futebol. Começando pelo... A polêmica tá no feminino, que vocês são zicados até mandar parar, viu?
Nossa!
Como é que pode? Vocês cantaram o Santos na final, na hora que saiu os confrontos dos mata-matas, Sereias da Vila, tomaram a virada da Ferroviária, hein? Quem diria?
Quem diria?
Surpreendente.
Não, o que eu fiquei mais impressionado foi quando eu fui checar as informações, é que eu tava, fiquei curioso, né? Vou ver aqui quem passou. E quando eu olhei, falei, uai, 2-1 pro... O jogo tinha acabado ainda, né? Eu olhei, a gente tá 2-1 pro Ferroviário e o jogo é em Santos. Véio. Aí eu falei, não é possível. Aí quando foi ver, foi pros pênaltis e deu Ferroviária, depois de vencer na Fonte Luminosa por 2-1. O Santos abriu para cá no Eurico Mursa lá em Santos e tomou a virada da Ferroviária e nos pênaltis foram derrotadas por 3-1. Com esse resultado, a Ferroviária vai enfrentar o Kinderman de Santa Catarina. Eu me recuso a falar que é Avaí, que esse aí é o mais descarado que é. Os caras simplesmente chegaram lá e botaram a escudo. Achei demais a cor. Nem o uniforme direito eles mudaram. Aliás, que é muito bizarro, né? Porque o Kinderman, as cores do Kinderman é amarelo e preto, que são as cores do Criciúma. E a camisa que ele joga é azul por causa do Avaí.
Viu aí?
Teremos um Ferroviária e Kinderman numa semifinal e Flamengo e Corinthians na outra. Agora, alguém tem alguma dúvida que o Corinthians não perde mais esse campeonato?
É difícil, mas naquele negócio. Improvável, mas não impossível.
Ah, e o pior, cara, o Corinthians já tá enfileirando 30 vitórias seguidas. Daqui a pouco vai ser um recorde que ninguém vai bater. É muito exagerado o time ganhar 30 jogos seguidos em qualquer esporte, vocês não acham qualquer.
Não? Não, demais.
Oh, e no meio dessa fila teve um jogo que o Corinthians tava perdendo de 2-0, velho. O time conseguiu virar no segundo tempo só para tentar alcançar o recorde.
Corinthians já tinha time há mais tempo, não tinha?
Tem. Esse projeto do Corinthians, do jeito que ele está hoje, tem pelo menos 4 anos.
Acho que está muito à frente dos outros.
Nossa, mas está sobrando.
E deve investir, né, mais que os outros também.
Sim. Ele teve um probleminha porque ele tinha uma parceria com o Audax e aí separou. O Audax foi para um lado, o Corinthians foi para o outro. O Corinthians teve uns problemas lá, mas conseguiu organizar o time. E o Flamengo levou o jogo para Cariacica. Não sei se está 100% confirmado, mas eu acho que o Flamengo vai mandar o jogo dele contra o Corinthians em Cariacica. Agora vamos para a competição masculina, né? A Série A do Brasileirão. Que francamente, viu? Eu tô começando a achar que esse tempo vai virar um campeonato europeu. Vai ser o Flamengo disputando o título com o Santos. E olhe lá se alguém fizer mais alguma coisa no campeonato.
Que é isso, sou. Manobol tá chegando aí no Palmeiras para ressuscitar o time.
Então, eu ia chegar nesse assunto agora. O Palmeiras correu com o Filipão porque o Filipão era retranqueiro e não estava dando o resultado. E resolveu trazer o Mano. Vai saber qual que é o padrão.
Por que fez isso? É trocar 6 por 62, é clássico.
Rodolfo, quando você tá reclamando de alguma coisa, você vai e troca pela mesma coisa?
É meio difícil. Tem aquela velha frase. Loucura é a gente querer fazer a mesma coisa e querer resultado diferente.
Ah, e o pior é que basicamente ficou claro qual que é o critério, né? Ó, o Palmeiras tem que ter um técnico de grife. Saiu um, tem que pegar o maior nome que tiver no mercado. E sinceramente, velho, torcida do Palmeiras levantou a tag fora mano antes dele estrear.
É. E agora tá. E agora que é a cabeça do Matos, né? Fazer coisa, inclusive, que totalmente sem noção. Tipo, ir protestar na porta da casa do cara, ameaçar. Não.
E tem um detalhe que eu também não consegui entender. Quando eles estão reclamando que ele ganha por fora na negociação de jogador, um monte de coisa. Mas quando o time estava ganhando, ninguém reclamou disso, né?
É. Quando estava bem dominando e chegando em todas as competições, ninguém reclama. É o torcedor de resultado, que aqui no Brasil é a maioria, né?
Não, mas o que eu achei mais absurdo é a Mancha Verde, acho que foi a Mancha mesmo, que falou que eles não queriam um criminoso igual a ele no Palmeiras.
É.
Mas a cara... Mancha Verde!
É, os caras que ameaçam nego de morte.
O mais absurdo é isso, é a disputa. É onde é que tem mais marginal? Se é na Mancha Verde ou se é na Gaviões da Fiel?
Não, e o pior, mesmo que não tivesse marginal nenhum lá, que de fato tem uma grande maioria lá, não deve ser marginal, né? Lógico. Mas ainda assim, velho, se o cara é um criminoso quando seu time tá ganhando, pode. Quando o time tá perdendo, não pode?
É.
Enfim, né, velho? Mas o negócio é que o Palmeiras tomou uma coça do time do Flamengo. Tem que pegar com Deus, que não foi demais, viu? Foi 3-0 e Gabigol, parabéns, viu? Eu falo mal dele aqui toda semana e acho que não vai ter jeito não, viu? O cara vai ser o maior artilheiro desse ano mesmo.
Ele tá bem servido, né, cara? Só de ter 14 gols.
Como é que é, Sérgio?
Só de ter 14 gols antes de virar o turno, esses 14 gols, se você for olhar as outras edições, é quase que o número final dos artilheiros do campeonato.
Exatamente. Foram várias edições de campeonato brasileiro que o artilheiro fez 15 gols.
É, 15, 18.
Pois é, cara. Não dá pra reclamar, não, viu? Aquele trio de ataque lá do Flamengo, Gabigol, Arrascaeta e Bruno Henrique, tá o capeta, viu?
Os três estão jogando afinado.
E se eu não me engano, a seleção da rodada nossa no final do primeiro turno vai ter pelo menos dois. Não, o Arrascaeta e o Gabigol, com certeza. O Bruno Henrique é bem possível.
Impossível.
O São Paulo mostrou que era só fogo de palha mesmo. Não conseguiu ganhar do mistão do Grêmio. Aliás, respirou um pouquinho diferente. O Grêmio bota time reserva, né? Impressionante.
É.
Na verdade, esses reservas do Grêmio já estão jogando há tanto tempo junto que daqui a pouco eles vão ter entrosamento para jogar.
Não, pois é. Eles estão jogando mais que o time principal.
É, basta lembrar que nos últimos dois jogos o Grêmio ganhou do Atlético Paranaense em casa e empatou com o São Paulo fora. Pois com reservas.
Enfim, e outra coisa também dessa rodada que é bom pontuar aqui, o time do Santos, rapaz, primeira vez que eu vi o Santos ser pragmático com o Sampaoli, fechou todo mundo atrás e segurou contra o Chapecoense, menino, da hora que o Té apertou.
E é estranho, né? Geralmente o Chapecoense faz o contrário, dá uma pressão no começo e se defende depois.
Oh, e se não fosse aquele veríssimo, o Santos tinha tomado, viu? Tinha tomado o gol de empate, que o rapaz...
O Sampaoli deve ter assustado depois do 3x3, lá que saiu ganhando de 3x0 e tomou um empate ainda Fortaleza.
Provavelmente.
Resolveu ser um pouquinho pragmático.
Aquilo ali deve ter feito diferença. Agora eu fico imaginando o Caboclo que chegou aqui antes da Copa América e viu como é que estava o futebol brasileiro. E o cara, se o cara tivesse sido abduzido e voltasse agora, nessa rodada, ele ia ficar chocado de ver o Palmeiras, era líder disparado, campeão virtual do negócio, está em quinto, 5 jogos sem ganhar, 5 ou 6.
Exatamente.
Não, o Palmeiras não venceu no Campeonato Brasileiro desde a volta da Copa América.
7 jogos, então.
Ele ganhou na Libertadores, ganhou na Copa do Brasil, mas no Brasileirão, o Palmeiras não ganhou depois da volta da Copa América.
Olha aí. Aí o Flamengo, que estava um catado com o Abel Braga, tá aí dando espetáculo atrás de espetáculo. Enfim, velho.
Você vê a discrepância.
O Galão tá como, Celinho?
O Galão tá naquele jeito aleatório dele, né? Dando bobeiras clássicas.
O que é isso, Celinho? Tá até não tá aleatório, tá... não. Tá mantendo um bom padrão. Três derrotas seguidas.
Três derrotas. É.
Tá regular, né?
O Cruzeiro já tirou 7 pontos de diferença nos últimos 3 jogos. Não poderia... E poderia ter sido 9 se não fosse a entregada de rapadura de Edilson, pança de cadela no jogo contra o CSA.
Daqui a pouco eu vou falar dele.
Tem disso mesmo. Mas assim, a gente tava saindo com um empate até razoável. Demos uma bobeira no final. Mas assim, coisa de jogador jovem, não é pra queimar o cara, enfim.
Mas já estão queimando, né, velho? Isso que é o foda.
É, pra ser julgado, você pode saber.
Isso aí, ô bicho, isso queimar jovem é complicado. Eu tava outro dia assistindo os gols da final da Copa dos Campeões de 2002, Cruzeiro e Paysandu em Fortaleza. O Jefferson, que depois consagrou goleiro do Botafogo, seleção. O Jefferson era garoto no Cruzeiro, tava defendendo tudo, chegou naquele jogo, falhou primorosamente, no mínimo em 2 gols. Um outro terceiro ele também meio que falhou, e o Cruzeiro perdeu o título nos pênaltis.
E aí joga tudo que o cara fez antes fora, né? Igual o Cleiton que tava fazendo os outros 12 jogos. E o que fez também nesse jogo antes de dar entregado, que ele fez pelo menos 3 defesas difíceis, o pessoal joga fora.
É, exatamente. Só lembra da falha. Infelizmente é assim que acontece. E pra encerrar aqui essa de Brasileirão, Cruzeiro ganhou no... Na base da loucura, né? Que jogar bem, jogou não. O Fábio operou o milagre da semana dele, depois fez falta do...
Salvou a lavoura.
Hã?
Salvou a lavoura, né? Porque era para ter saído perdendo.
E aquele Maurício ali, meu filho, ele chutou do jeito que a bola veio e falou, rapaz, não vou ter outra chance não, viu?
É...
Se aquela bola cair no pé de um outro ali, a gente tava até agora, Rodolfo, tentando marcar gol.
O pior de tudo é que o Cruzeiro vem de 4 jogos sem perder, 2 vitórias e 2 empates, e não sai da porta da zona. A situação tava precária. Só continuamos ouvindo o boate azul lá, um pouco distante, mas continuamos ouvindo.
Ali, ficar ali é perigosíssimo. Você sabe.
Só que do jeito que o Fluminense tá, meu filho, nem os advogados do Fluminense vai salvar, não. É. Só porque...
Nem advogado vão dar jeito.
O Fluminense perdeu aqui em casa os 2 jogos pros 2 últimos do Campeonato Brasileiro.
A linha de atuação deles vai ser não ter rebaixamento esse ano, pode ficar tranquilo.
E pior de tudo, o ex-advogado agora é o presidente do Fluminense, o Marco Pitego.
Mas se eu fosse vocês, a cada jogo, vocês conferiam as listas de inscrição, tudo, 3 vezes, pra não dar erro.
Não, nós vamos sair dessa porta da zona, vamos deixar essa confusão aí pra um Fortaleza, um Goiás, um Ceará da vida.
Ô Rodolfo, vou assustar você não, viu? Do Palmeiras pra baixo, todo mundo corre perigo com esses advogados, viu? Ai, a gente, o Fluminense conseguiu perder pro Avaí, cara. Até agora eu tô nessa.
Isso foi pesadinho.
Que não tinha ganho de ninguém.
Cara, mas isso foi pesado, viu? Mas, mudando de assunto, mas ainda mantendo o assunto pesado, a Série B, que erro de Matrix cabuloso que aconteceu no jogo do Criciúma com a Ponte Preta, vocês viram?
Ah, é, o cara igual, né?
O Léo Gamalho. Como é que chama É Fonseca da Ponte Preta, né?
É. Está rodando as redes sociais inteiras. Né?
Que loucura, velho. Olhei aqui e falei, gente.
O cara, o cara se marcando e ainda se assistindo aqui bancada.
Oh, aqui, isso é erro de Matrix, não tem outro nome pra isso não. É o Renan Fonseca.
Estava na zoeira fazendo comparação com aquela imagem do Homem-Aranha, sabe? Que o Homem-Aranha aponta pra puta, é. Homem-Aranha.
Exatamente. Cara, que loucura. Eu acho que foi a coisa mais interessante que aconteceu na série B, vocês não acharam, não?
Sim.
Não mais. O Bragantino já abriu 7 pontos em cima do Coritiba. E deixa eu ver se o Coritiba, com quem que ele vai jogar essa rodada. Coritiba vai pegar o Atlético Goianiense.
Segundo contra terceiro.
É, e o Bragantino pega o Coritiba. O
Coritiba tá aí em segundo, já é espantoso, porque não faz muito tempo, ele tava em 14º, tem assim.
E já tem 3 rodadas que não ganha, Celinho. Pode ficar tranquilo que já cai fora aí. Porque o... O 7º lugar, que é a Ponte Preta, tá com 31 pontos. O Bragantino vai enfrentar o Sport, que agora o Sport, se ganhar do Bragantino, entra no G4. Aí, se o Bragantino não perder pro Sport fora de casa, aí eu desisto.
O Sport saiu porque o Paraná ganhou hoje.
Sim.
É.
Mas gente, aí se ele ganhar, ele entra. Isso aí não tem erro.
Gente, essa desgraça desse Paraná tava em queda livre. Acho que tinha uns 6 ou 7 jogos que não ganhava de ninguém. 2 vitórias e 1 empate já tá ali de novo.
É porque é uma gaiola. O Botafogo de Ribeirão Preto era vice-líder, tá em 10º. Aqui, Rodolfo, o Operário do Paraná tava pra entrar no G4. Ele caiu pra dono já, ué.
Por causa da vitória do Paraná, mas...
Mas caiu pra nono. É o que eu tô te falando. O time ficar sem ganhar, igual o Londrina, que o Celinho tá comemorando. Ah, todo dia o Celinho comemora essas 5 derrotas seguidas. Perdeu por... O Londrina tava subindo até outro dia. É. 5 rodadas depois.
Mais umas 2 vitórias aí. O Quay maluco entra na disputa com o G4.
Oh, é verdade, viu? O América já tá com 25. Vai jogar com o Botafogo agora, né?
É, com o Botafogo lá em Ribeirão Preto.
Então, olha aí, hein? Dá pra pensar nisso. Agora, cara, o Guarani tava uns 50 pontos atrás do penúltimo colocado. Ele já tá a 3 pontos de sair do G4, do Z4.
Vem não, 2 só.
Ah, mas com 2 ele não sai, né, Rodolfo? Olha o saldo dele. O cara pior que sai, viu? Ia ter uma vitória a mais.
Com 2 ele sai por causa do número de vitória.
Que é isso, hein? Esse Guarani não cai não, rapaz. Se eu fosse ali o Figueirense, o Criciúma, abriu o olho.
Essa Série B, bicho, é a Série B dos empates. Tá doido? Rodada passada... eu tava olhando aqui, foi 1, 2, 3, 4, 5 jogos acabaram empatados.
O Oeste e o Sport tem 11 empates, você tá querendo o quê?
Não, o Oeste é normal, porque o Oeste é o rei dos empates.
O Sport
tá 2.
O Sport perdeu só 2 jogos, rapaz.
7 vitórias. Agora... É o time que menos perdeu na Série B.
Pois é. Aqui, na Série B, acabou o primeiro turno, o Rodrigão com 11 gols. Tá até bom também pro padrão da Série B.
Tá bom também.
Agora, eu tava olhando ali, velho, o Gabigol tá com quase o dobro de gols no segundo lugar da artilharia. Série C, chegamos agora onde interessa. Você se cair falando...
Do ataque do Flamengo.
Você vê. A Série C vai definir no próximo fim de semana os 4 times que subirão da Série B do ano que vem. O Rodolfo falou semana passada que o Náutico ia massacrar o Paysandu, não foi, Rodolfo?
Eu não falei nada, eu entrei depois na gravação.
Você falou em off, Rodolfo. Todo mundo escutou, uh-huh. Você acha que não?
Sei. E eu sou palhaço bozo.
Ô, oh, cara, e você não me falou isso antes? Me deu um autógrafo? Então, Celinho, Paysandu 0, Náutico 0 no Mangueirão. A decisão ficou para o estádio dos Aflitos. E, aliás, uma festa grande da torcida do Paysandu lá no Mangueirão, viu? Achei bacana. Gosto desses times do Pará por causa disso.
Aqui dá, acho que se já for nos Aflitos, se for na arena lá, não dá, não.
Não, é nos Aflitos, você tá doido? O Náutico reformou ele, não joga mais nem amistoso lá naquele lugar.
Até porque o estádio fica longe de tudo. Essa arena do Pernambuco foi o quarto elefantão branco da Copa do Mundo, junto com a Arena da Amazônia. Aliás, o quinto elefantão branco. Junto com a Arena da Amazônia, Arena Pantanal, Mané Garrincha e Arena das Dunas.
Com toda certeza, viu? Aí, Celinho.
Esse de Pernambuco foi o mais mal explicado, gente. Os três times da sede tinham estádio. Era, sei lá, mexer em um dos três, na infraestrutura de um dos três, não. Foi fazer um quarto estádio pra vir longe, com acesso difícil, só pra fazer uma corrupçãozinha básica.
É difícil, viu? Então, Juventude e Imperatriz. O jogo ficou 0-0 no Frei Epifânio e o Juventude decide no Alfredo Jaconi. Então quer dizer que vai ter Náutico e Juventude na semifinal, é isso?
Provável.
É. Yeah. Juventude passa de Imperatriz, pelo amor de Deus.
Nossa Senhora. O Confiança venceu o Ipiranga por 1-0 no Batistão e vai resolver lá no Colosso da Lagoa. Esse jogo aqui eu não gosto de apostar não, mas eu tô achando que vai dar mesmo Confiança, viu?
Ah, bicho, esses quatro jogos da Série C, bicho, difícil de apostar, porque além de três deles terem sido empates, são times assim que ficaram, independente de primeiro e quarto, com campanhas muito parecidas.
Pois é.
Foi pouca diferença, assim. E já foi dado o equilíbrio na primeira rodada. Três empates e um magro 1-0 no outro jogo. Acho que pode sair qualquer coisa.
Isso é verdade. E você vê que foi esse 0-0, 0-0 aí, é porque os caras estavam com medo mesmo de arriscar alguma coisa.
Porque se eu não tô enganado, na Série C tem o critério do gol fora de casa também.
Tem. E tem esse Sampaio Corrêa e São José que eu achava que ia ser discrepante. Eu já não tô achando tão discrepante assim não, viu?
Eu não cravo ninguém. Por mim, acho que qualquer um dos caras pode classificar aí.
Pois é, vamos aguardar que pelo menos vai dar um furdunço no fim de semana. Pelo menos parece que vai dar, né? A gente também não pode cravar. Depois sai um monte de jogo ruim, né?
É. Vai tudo pros pênaltis.
É. Mas nesse caso aí, não. Eu acho que vai dar um furdunço legal. Mais alguma coisa que os senhores queiram falar sobre Brasileirão?
Não acho que nada.
Então, vamos falar de Copa do Brasil. Que algum de vocês aí é capaz de me explicar como que o Grêmio consegue?
Ué, bicho. Não dá pra jogar bem o tempo todo. Parece que aqui a gente sempre fala de jogadores importantes. O Grêmio sentiu muito a ausência do Maicon no meio campo e do Everton no ataque. Sim. E o Atlético Paranaense foi preciso quando teve as oportunidades, fez os gols. Contou ainda com a expulsão do Kannemann. Aí nos pênaltis, brilhou a estrela do Santos, pegou o último pênalti.
Justiça seja feita, teve um pênalti não marcado com o VAR a favor do Grêmio, apesar de que é lance interpretativo, é bem difícil não interpretar como pênalti.
Verdade, isso aí é verdade.
E teve uma defesa milagrosa do Santos, né? Que poderia ter matado o jogo a favor do Grêmio.
E no final das contas, eu boto a culpa na filha do Renato Gaúcho.
É, coisas do futebol brasileiro.
Como é que a pessoa vai sortear ingresso numa final que você não tá ainda, gente? Isso aí só dá treta.
É.
Aquela velha história. É pedir pra dar errado, né? Quem conversa demais dá bom dia a cavalo.
Mas isso aí é que é pedir, pelo amor de Deus, dê errado.
Esse tipo de coisa sempre dá errado. Desde 66 com o Cruzeiro e Santos lá.
Pois é. Inventado esse trem já dava errado. E aí tá aí até hoje insistindo nesse trem. Ai, tristeza. Copa do Brasil. Atlético Paranaense e Inter na final. O Inter eu não sei como que ele chegou na final, isso não interessa, mas o que que você espera da final?
Bom, esses times aí são, todos os dois têm a característica de ser muito forte em casa e quase inúteis fora de casa, né? Então é como no sorteio deu o Inter decidir no segundo jogo em casa, acho que dá Inter. Mas tem que se preocupar somente em sair vivo do primeiro jogo, né?
Oi, vou falar com você, Rodolfo. O que que você achou desse Cruzeiro e Inter?
Ah, bicho. O problema é que o Inter do Odair Hellmann é o mesmo estilo do Mano quando tem a vantagem. Sabe administrar a vantagem, principalmente que a defesa do Inter é uma boa defesa. Os dois zagueiros, os laterais nem tanto. E assim, o Inter administrou o resultado, tomou um susto no início do jogo. É, o Rogério Ceni tentou uma formação nova, só que não deu certo. O pessoal não finalizava, não tinha ninguém ali no meio. Aí a substituição que ninguém entendeu.
Aquela ali foi a única coisa que eu concordei com todo mundo. Não existe fazer aquilo não, velho.
Ninguém entendeu colocar o Henrique na zaga e colocar o Ariel Cabral no meio. Eu achei uma exposição desnecessária. Não entendi o que passou pela cabeça do Rogério Ceni pra isso.
Loucura, aquilo ali foi loucura. Não tem explicação, não.
Quisido perdido por um, perdido por mil. Tomou três. Mas enfim.
É, aí o que acontece? Ele agora, bom, Cruzeiro tá eliminado, não tem mais nenhuma outra competição. É, apesar do Cruzeiro tá, acho que a 9 pontos do sexto, o foco no momento é sair de perto da zona de rebaixamento. Aí dependendo do que chegar no final do ano, se tem uma vaga na pré-libertadores ou na Sul-Americana, e reformar o elenco para 2020.
De preferência pode, do zero, viu?
É, aí pode é que é o mandar, grande problema, né?
Pode mandar mais da metade. Assim, uns que eu já colocaria nesse balaio. Edilson pança de cadela, só, atualmente só tá entregando a rapadura. Egídio, que não sabe defender. Tanto que o pênalti no jogo do Cruzeiro com o Vasco foi uma furada que ele deu no lance que o Pikachu passou. Ariel Cabral, outro também, obrigado, vai com Deus. É... Marquinhos Gabriel, o futebol dele sumiu.
O pessoal do Corinthians avisou a gente, viu?
Também, o futebol dele sumiu. E o Cone. Pode, mano, pode sumir com o Cone também. Só falta ter que mandar o Cone embora e ainda ter que pagar a multa ainda dos 10 milhões ainda. E é um
cobra os 10 milhões antecipados, que senão vai cobrar, tem que pagar.
Ai, ai, ai.
Vou te falar a verdade, viu?
Corneta comeu solto aqui agora, hein?
Mas sinceramente, voltando ao assunto Copa do Brasil... É, o Inter realmente tem certa vantagem para fazer o segundo jogo em casa, mas assim, esse Atlético Paranaense, bicho, ele tá subindo de nível. Ganhou a Sul-Americana ano passado, derrotou, fez o que parecia mais difícil, conseguiu devolver os 2x0 pro Grêmio passar. O mesmo Grêmio que na semana passada botou o Palmeiras da Palmeiras Crefisa para correr na Libertadores fora de casa. Eu não cravo ninguém, não. Essa também eu não arrisco, não. Eu acho que qualquer um dos dois que ganhar vai estar entregue mesmo a taça na mão deles.
Eu acho que vai dar Inter, viu? Eu acho que vai dar Inter, mas que vai ser dois grandes confrontos, viu? Eu acho que no frigir dos ovos o Inter vai... Ainda mais que o D'Alessandro tá caindo os dentes, mas tá jogando muita bola, viu?
Ô, bicho, e o D'Alessandro, ele, mesmo com 38 anos, ele, assim, ele não consegue acabar o jogo, não, mas o tempo que ele joga, ele tá voltando até pra marcar, cara. Eu vi ele lutando de vez na defesa, atrás do meio de campo no jogo.
A parte que tá fazendo diferença no time do Inter no ataque é o trio de estrangeiros e mais o... Mas é Denilson, né?
Pois é. É de elemento sofrido.
Aliás, esse Denilson não parece que é mesmo que passou pelo Corinthians, viu? Mas enfim. Então todo mundo aqui tá achando que vai dar uma final boa, né?
Uhum.
Que bom. Vou ficar de olho nesse jogo aí, então. E parabéns, um abraço pra filha do Renato Gaúcho, que é o que o Grenal do mundo vai ficar para outra ocasião, viu?
Fica para falhou nas duas possibilidades, né?
É.
E tristeza. Europa, Celinho, passa aí para a gente os resultados.
Vamos lá, passar rapidamente, né? Então, começar pelo alemão. O que teve demais foi o Bayer goleando por 6x1. A equipe do Mais, Lanterna, não à toa, né? E pior que o Mais começou ganhando o jogo. Cutucou você com vara curta e tomou 6 depois.
Quase que toma mais, hein?
É, né? outro destaque tem que ser falado que é o líder no momento é o Leipzig. 3 vitórias. Venceu dessa vez fora de casa o Mönchengladbach. Vem fazendo campanha bem consistente. E a grande surpresa foi a derrota do Borussia Dortmund para o Union Berlin. Coincidentemente, a primeira vitória do Union na primeira divisão. 3x1.
Surpreendente só se for para você.
Ah, claro que é, mas o time tá chegando na Série A agora, depois de 200 anos.
Tô com ele, Celinho, não abra.
Não falo surpreendente pela parte do Borussia, porque o Borussia tem uma defesinha bem meia boca, mas enfim.
Ai, ai. Adiante, Sally.
O espanhol também tem surpresa, que o Barcelona tá sambando até, tá perdendo pontos. Dessa vez veio o empate, ficou só com 4 pontos na tabela em 11º.
O Barcelona sem Messi é uma negação, hein?
É, até teve ganhando o jogo, mas tomou empate antes de conseguir a vitória. O Atlético de Madrid vai vencendo apertadamente, mas consegue vencer. Dessa vez fez 3x2 no Eibar. E o Real Madrid também sapateou nessa rodada. Empatou em 2x2 com o Villarreal. Ou seja, não tem nenhum time forte andando bem.
Presta atenção, bicho. Nesse momento, o Real Madrid em 5º, o Barcelona em 11º, os dois fora da
frente. É. E o Atlético de Madrid lá pontuando. Talvez consiga fazer uma gordurinha pra ser campeão de novo, né?
Aliás, cara, o Atlético de Madrid precisou virar, né? Foi um suplício pra ganhar desse time do Eibar. Sim.
Quem sabe o espanholzão vai ter alguma graça.
Tomara, viu? Que tem anos que não tem.
É. Passar aqui pro italiano. Que teve na segunda rodada demais. Foi um Lazio e Roma. Que ficou 1x1. Mas cada um dos times colocou 3 bolas na trave. O jogo poderia ter ficado 4x4.
Aqui, campeonato italiano tá ficando com graça, tá? Tem graça ultimamente, não tá?
Tá. Quer dizer, abaixo da Juventus. Se for considerar as edições anteriores, que a Juventus sobrou. É, a Inter também tá forte esse ano, pelo menos parece, né? Não sei se vai aguentar o batido até o final do campeonato, mas por enquanto tá com um time bem forte. E com o Conte, né? Que o Conte é um bom técnico. Agora, o destaque mesmo foi o Juventus e Nápoles, ficou 4-3. O Nápoles, se ficar nessa toada, vai ser o time mais aleatório do campeonato, porque venceu na primeira rodada por 4-3, dessa vez tomou 4-3, ainda perdendo no finalzinho. Tava perdendo de 3-0, conseguiu empatar e depois perdeu.
Ou seja, a gente já sabe quais jogos que a gente não pode perder no italiano, né?
Os do Nápoles pode ver todos que tem emoção.
Ele deve estar com pior ataque e melhor defesa.
É.
Aliás, melhor ataque e pior defesa.
É. Com 7 gols feitos e 7 sofridos. Não sai do lugar. E vamos pro inglês, né? Faltou
para
abrir a página.
Ver.
Justamente. Só abrir a página aqui que faltou ela. Da Premier League, os dois líderes não tem muito nada de diferente, venceram mais uma vez. O City venceu o Brighton por 4-0 e o Liverpool Burnley por 3-0. O bom jogo da rodada foi o clássico de Londres, Arsenal e Tottenham, que empataram em 2-2. O Tottenham chegou a estar vencendo por 2-0 e tomou um empate.
Não foi o Arsenal que estava ganhando 2-0, foi não?
Não, acho que é o Tottenham.
Que loucura. É o Tottenham. Quanta derrota.
Pois é. E mais um tropeço do Manchester, né? United. Empatou com o Southampton. Tá feia a coisa pro lado do Solskjaer.
Que isso, hein? Foi só aquele começo, viu?
É. As 10 vitórias seguidas e depois mais nada. De inglês, acho que é isso. Europa acabou também.
Só um parêntese aqui. Lá do esquecido campeonato francês, a gente falou um pouquinho no início.
Só mas... um momento, Celinho. Rodolfo, esquecido não, ignorado.
Ignorado.
Ô, bicho, eu achei foi bom. O negócio que aconteceu com o Neymar. Depois de muitos anos tendo seus caprichos sempre atendidos, sempre se esforçando, ele achou alguém.
Bateu de frente com um mais mimado que ele.
Agora ele trombou com um cara que falou: não, você é meu jogador, você vai me obedecer, não quer nem saber de você.
Foi tretar com o cara que é dono de um país, pô.
É, ué.
Você aí que é futuro craque, não assina por 6 anos com o PSG, não quer treta pra sair de lá. Só sai com o fim do contrato e olha lá.
Ô, bicho, o PSG, bicho, e o cara não fez de pirraça, só, porque... O Barcelona chegou com uma proposta de dinheiro mais jogadores, que a soma deles ultrapassava o valor que o Sheik tinha pago pelo Neymar em 2017, que era uma das coisas que ele tinha falado, que
pois
ele queria, no mínimo, recuperar o investimento que fez naquela época.
Ficou muito claro que ele não vendeu de raiva.
É quando ele jogou um preço pra cima lá, simplesmente aí... Aquela famosa proposta impagável.
É. Aquela proposta que você pede 10, o cara oferece, você fala, agora eu quero é 15.
É, ué. E o Barcelona, já tava sem dinheiro porque gastou com o Griezmann, principalmente. É. Aí, fudeu a bicicleta. Agora vamos ver, o Neymar vai ter a chance, se ele não machucar de novo... De tentar mudar a história dele lá no PSG. Já que ele vai ter que ficar por lá mesmo. É melhor ele jogar...
Acostumar com lá mesmo.
acostumar a fazer. Agora, o que me deixou espantado outro dia, só, foi uma reportagem que colocou lá. Tá sendo feito um trabalho emocional pro craque se acostumar à situação. E trabalho emocional, quem precisa é aquele trabalhador que ganha 1.000 conto por mês pra manter um lar.
É um drama, né?
Tirar pra poder pagar as contas. Não é o cara que tá ganhando milhões pra ficar à toa lá, não, pô. Pô, esse tipo de coisa dá uma raiva ver uns treques desses, né? Falar assim, vai.
Agora vamos em frente, que o âncora não gosta de falar de transferência.
Até sair aqui, voltei pra achar uma perda de tempo esse assunto, mas eu achei foi bom. Agora, assunto que muito me interessou foi que o Parapan chegou ao fim, como a gente já estava cantando semana passada, e o Brasil terminou em primeiro lugar, 308 medalhas de ouro, ainda ganhou um punhado de medalhas depois que a gente gravou o último podcast, 124 medalhas de ouro, 99 medalhas de prata e 85 de bronze. O Brasil ganhou mais do que o dobro de medalhas que os Estados Unidos ganhou de ouro. Os americanos ficaram em segundo com 58 ouros e 185 no total, enquanto o México foi terceiro lugar com 54 ouros, 157 medalhas no total. O Peru, que sediou, ganhou 15 medalhas, sendo 5 ouros, 3 pratas e 7 bronzes. Outra coisa que aconteceu no final de semana, Rodolfo, Fórmula 1, tivemos uma vitória de um monegasco.
Pela primeira vez na história da Fórmula 1, ouvimos o hino de Mônaco.
Eu nem sabia, nem sabia como é que era o hino de Mônaco.
Também não tinha a mínima ideia. Mas o destaque triste, infelizmente, veio da Fórmula 2.
Exatamente.
Com a morte do francês, do Anthony Hubert. O pessoal falava que tinham 4 pilotos que eram chamados mosqueteiros, que vinham subindo das categorias de base, que eram muito próximos. Que foi o Charles Leclerc, que venceu na Bélgica, nessa última corrida na Bélgica, primeira vitória dele na Fórmula 1 e primeira vitória da Ferrari no ano. O Esteban Ocon, que já tem contrato para Renault ano que vem, mas que já fez temporada na Fórmula 1 antes. O Pierre Gasly, que mesmo rebaixado, continua na Fórmula 1. E o Hubert era o único que ainda não tinha chegado lá, mas vinha de um resultado positivo. Ele foi campeão da GP3 no ano passado. E tinha perspectiva de, no mínimo, para ano que vem, virar um piloto de teste da Renault. É complicado toda vez que rola uma morte e tudo mais, mas é do esporte. O automobilismo está sujeito a isso. Por mais que hoje tenha toda parafernalhada de segurança, infelizmente o acidente do Anthony é aquele que ainda é hoje em dia o mais problemático de colisões, que é a famosa colisão em T, que é quando um piloto vem, bate a frente dele com a lateral do outro carro.
Isso, rachou o carro no meio, foi chocante essa parte.
É a situação mais complicada ainda, que frontais, traseiras, a célula de segurança meio que garante. Agora, essa batida em T na lateral ainda é um ponto complicado nos monopostos da, não sei de outras categorias, mas pelo menos na Fórmula 1, Fórmula 2.
Agora, a batida foi diferente, né? Parece que ele saiu de lado na reta.
Foi na Oruge. Ele parece que ele perdeu o carro na Oruge, bateu na lateral. Aí, na lateral da pista, atravessou, e na hora que ele tava atravessando, veio o outro carro e bateu nele. Infelizmente, foi um final de semana que nem, assim, tava na cara dos pilotos da Fórmula 1. A tristeza pela situação, os caras nem comemoraram no pódio, lá não estourou champanhe nem nada. E o Leclerc, assim, eu acho, eu tenho quase certeza que, assim, apesar do... parecia claramente que o Leclerc tava melhor que o Vettel, mas a Ferrari, eu acho que dessa vez eles fizeram esforço pro Leclerc ganhar na Bélgica.
Pois é. Tinha que também devolver depois da quase primeira vitória dele, né, que o carro começou a parar de responder.
É, quando o carro deixou ele na mão. Uhum. Mas assim, agora continua, vamos para a Itália, onde a Ferrari é favorita de novo por ter o motor mais potente na pista, que fica mais percentual, 70% do tempo todo acelerando. No entanto, o Hamilton tá aí. Come quieto. Quando não vence, belisca ali um segundinho, um terceiro. Só na Alemanha mesmo que ele não conseguiu um bom resultado. E caminhando pro hexacampeonato do Hamilton. É só saber quando. É. Não é nem mais questão de si.
Chegamos num ponto que isso não faz nem diferença. Algum momento vai acontecer.
É, o Hamilton só não será campeão só se ele não puder correr. Se acontecer alguma coisa com ele. Porque por carro não vai ser. É só se ele for impossibilitado mesmo. Tipo igual aconteceu com o Schumacher em 99 e o Lauda em 76. Que
E diga-se de
se acidentaram e perderam
passagem
parte da temporada.
que o Lauda voltou e ainda quase ganhou, viu?
É, ele não. Ele. Até com um trauma que ele tinha tido do acidente recente, ele não quis ir por causa da chuva que fazia no Japão.
E estava coberto de razão. Se eu fosse ele, eu também não ia, não, viu? Mas enfim, você é o SF, o bobo, vai brincar duas vezes com a sorte assim, não dá, não.
E
Ai, ai.
na mesma temporada ainda.
Pois é, cara, você tá doido, nem. Muito bem, senhores. Outra coisa que terminou foi o Mundial de Judô, que foi disputado onde, Rodolfo?
No Japão, próxima sede
Muito
das
bem.
Olimpíadas.
Semana passada nós demos uma alfinetada que a França estava na frente do Japão, os caras pelaram, terminaram, ganharam mais dois ouros e terminaram com cinco medalhas de ouro, seis de prata e cinco de bronze, 16 no total. Primeiro lugar geral do quadro de medalhas, seguida naturalmente pelos franceses, que ganharam três ouros, uma prata e dois bronzes. Além disso, foi muito bem distribuídas as medalhas de ouro, tirando naturalmente França e Japão, que sobraram. Portugal ganhou uma, a Holanda ganhou uma, o Canadá, a Geórgia, a República Tcheca, Israel e Ucrânia, todos ganharam pelo menos um ouro. As decepções ficaram por conta de Cuba, que ganhou apenas uma medalha de prata, o Brasil, que ganhou apenas três medalhas de bronze, e com a seleção russa, que ficou com duas pratas e dois bronzes, mas também saiu sem medalha de ouro. As medalhas do Brasil foram conquistadas na categoria feminina até 57 quilos com a Rafaela Silva e na categoria até 78 quilos com a Maíra Aguiar, ambas eram favoritas a ouro. Ficaram com o bronze. E por equipes, o Brasil, agora que tem as equipes mistas, né? O Brasil terminou com o bronze também. O que eu fiquei mais impressionado foi no. Eu fiquei esperando o peso pesado, para saber, né, quem que ia disputar a categoria até. Aliás, é super pesado, na verdade, que é até acima de 100 quilos. Para ver se o Teddy Riner ia competir, mas ele não quis competir, não. Ele está se poupando para a Olimpíada, porque o principal objetivo dele é ganhar o tricampeonato olímpico. Então, a série de seis, acho que são 7 anos que ele não perde uma luta, ainda está de pé. Muito bem, senhores. Mundial de clubes de futsal. O Sorocaba foi campeão mundial de futsal pela terceira vez, ao derrotar nos pênaltis a equipe do Boca Juniors, depois de empatar em 2-2. Aliás, o Boca Juniors estava ganhando do Magno Sorocaba até o último lance da partida, com goleiro Linha, e na base da pressão, o Sorocaba empatou e venceu nos pênaltis por 3-1. Que isso, velho? Esse time do Sorocaba não consegue ganhar a Liga Futsal de jeito nenhum, mas o Mundial já é o terceiro que eles ganham, pra você ver como é que são as coisas. A campanha do título, eles superaram o Mesengul Vazagan da Tailândia, quer dizer, do Irã, venceram o El Poço da Espanha, o Corinthians e o Boca Juniors, até conquistar o título disputado na Tailândia. É lindo, de Mundial de Clube você entende, né?
É. Já ganhei dois, né?
Mundial de... não tem mais Mundial não. Agora é a Copa do Mundo de Basquete, rapaz. Ó, quebrando, desembolado. Algum de vocês viu algum jogo da Copa do Mundo de Basquete? Eu sei que não, mas não custa nada.
Claro que não. Não custa.
Eu li as notícias. O destaque... Um dos destaques é a nossa seleção brasileira, que venceu o que parecia improvável, venceu a Grécia e passou em primeiro do grupo invicto, com 3 vitórias em 3 jogos.
Exatamente. E não venceu qualquer Grécia não, viu? Venceu a Grécia de Giannis Antetokounmpo, cara. O Varejão botou o Giannis Antetokounmpo no bolso, cara. Eu fiquei impressionado. O Alex também jogou bola demais da conta, viu? Acho que tinha muito tempo que o Brasil não ganhava um jogo grande assim, viu? O time terminou o grupo em primeiro lugar com 3 vitórias, derrotando, né? Aliás, vamos passar pelos grupos, né? O grupo A terminou com a Polônia em primeiro, com 100% de aproveitamento, venceu as 3 partidas. A Venezuela ficou em segundo, com 2 vitórias. E a China ficou em terceiro, com 1 vitória. A Costa do Marfim perdeu os 3 jogos do grupo. Com isso, Polônia e Venezuela se classificaram. A dona da casa, a China, ficou fora. A Argentina passou em primeiro no grupo B com 3 vitórias, seguida por Rússia, que passou em segundo, e a Nigéria, que fez um jogo duro, tanto contra a Argentina quanto com a Rússia, mas ficou de fora. Com isso, a Argentina e Rússia avançaram, e aí Nigéria e Coreia do Sul ficaram de fora. No grupo C, a Espanha passou em primeiro com 3 vitórias, Porto Rico passou com 2 vitórias, e a Tunísia, campeã africana, ficou de fora com 1 vitória. O Irã sofreu 3 derrotas e ficou de fora. O grupo D, Sérvia com 2 vitórias e com 3 vitórias. Itália com 1, passaram tranquilamente. Angola terminou em terceiro e Filipinas em 4º. O grupo E, os Estados Unidos os Estados Unidos quase perderam para a Turquia, cara. Mas faltou isso aqui. O Popovich ficou possesso na lateral da quadra. Mas acabou com os Estados Unidos passando em primeiro, a República Tcheca em segundo, Turquia em terceiro, Japão em 4º. Os Estados Unidos ganhou do Japão de 98 a 45. Um coro. O grupo F foi o do Brasil. Brasil em primeiro, Grécia em segundo, Nova Zelândia em terceiro, Montenegro em 4º. E o grupo G, França e República Dominicana passaram, porque aqui foi a única zebra até agora do Mundial. A República Dominicana venceu a Alemanha na segunda rodada por 70 a 68 e eliminou a equipe alemã. Com isso, França e Dominicana avançam, a Alemanha termina em terceiro e a Jordânia ficou em 4º. O grupo H, a Austrália terminou em primeiro lugar, seguido da Lituânia. E o Canadá ficou em terceiro, o Senegal foi o 4º colocado. Agora não entendi por que cargas d'água na segunda fase tem outro grupo.
Ah, meu filho, deixa eu falar... Pior que isso, só os regulamentos do campeonato carioca, isso daí é fichinha.
Pois é, cara. Agora o Brasil está no grupo K com Estados Unidos, Grécia e República Tcheca. Como é que funciona? Os dois que passaram de um grupo pegam os dois que passaram de outro grupo. Então, em vez de jogar de novo todo mundo com todo mundo, você vai jogar apenas com os dois do outro grupo. E aí vão somar os pontos. E aí, se você conseguir avançar, você estará nas quartas de final. O Brasil precisa basicamente ganhar da seleção da República Tcheca para conseguir se classificar. Porque, e do jeito que os Estados Unidos estão, eu não duvido do Brasil ganhar, não, viu? Esse não é aquele Estados Unidos que a gente está acostumado também, não.
É também cheio de desfalques.
É um punhado de desfalques. Muito bem, senhores. Hoje, excepcionalmente, vocês devem ter percebido que o Glauber Maia não veio, né? A gente não falou dele até agora porque não está aqui. Então, nós não temos o esporte esquisito. Se vocês querem fazer alguma ponderação, porque eu acho que chegamos ao final do nosso podcast.
Não, não.
Celinho, eu posso contar com a sua playlist matadora?
Pode, pode sim. Sem
Então, se você.
reclamar dela dessa vez, que
Eu vou pensar no seu caso. Se você estiver escutando, por exemplo, todas as músicas de fundo foram uma cortesia do senhor Marcelo Marques. Para encerrar, só a título de curiosidade, Green Bay Packers está vencendo o Chicago Bears por 7 a 3. Agora tem muita NFL por aí, pessoal. Fiquem tranquilos. Rodolfo, até semana que vem.
valeu, galera. Até a próxima.
Celinho, volte sempre, cara.
Valeu, até a próxima.
Acessem o progstarsports.com.br, o Start Sports no Facebook e o Progstar Sports no Instagram, além de acessar progstarsports.com.br. Quem quiser tretar com a gente, como Rafael Portugal faz, @grauberfm, @brunocessantos, @wikr32 e @omarcelomar. Pessoal, um grande abraço e até a próxima semana.
Hello.